Sim, nós estivemos na última segunda-feira, antes dessa torrente aí de chuvas, né? Estivemos eu e o nosso assessor ali da Câmara de Vereadores, sempre prestativo e sempre importante para nós ali, o Euclides, estivemos conversando com a Defensoria Pública Estadual. Até então, esses moradores que foram notificados pelo DENIT...
São 10 famílias.
Mas na realidade são mais de 10, porque tem casas que não foram notificadas, mas estariam na área do DENIT.
Segundo o diretor do DENIT, diretor regional, o Jurac, cerca de 35 famílias no total.
Exatamente. Então, nós estivemos em Porto Alegre e até então essas famílias elas não tinham uma defesa, né? Elas fizeram apenas a defesa administrativa, cada um particular com as suas forças, mas agora, com a graça de Deus e com todo o empenho nosso, aí nós conseguimos que a Defensoria Pública Estadual vai fazer a defesa desses moradores. Também, de antemão, quero agradecer muitíssimo o nosso sempre deputado Ronaldo Santini, que intermediou essa conversa entre nós e a Defensoria Pública do Estado. E voltamos de lá felizes, né? Porque agora a Defensoria Pública Estadual vai fazer a defesa desses moradores.
Essa é uma grande notícia, porque num primeiro momento surgiu até a informação extraoficial, logicamente, de que não teria competência para intervir neste caso.
Exatamente. Esse setor dá competência, inclusive nós debatemos bastante lá com o procurador lá, o doutor Ricardo Munoz, e sua assessora, a Débora. Assim, Ademar, a área que o DENIT diz que é sua é federal. Então, logo, se encaminharia para a Defensoria Pública Federal.
Federal.
Porém, o Estado vai fazer essa defesa até onde competir da sua alçada. Né? Depois, se a Defensoria Pública Federal achar por direito fazer essa defesa, nós teremos as duas defensorias trabalhando em prol desses moradores.
Dentro daquela ideia, quanto mais foice, mais roçado.
Exatamente, né? Para quem tu acompanhou a nossa audiência pública, nós não tínhamos nada, né? Desde a audiência pública, por isso que é importante uma audiência pública, né, Ademar?
Isso.
E dali começou...
Foi muito importante porque clareou uma série de situações.
Exatamente. Então agora... Né, começa todo um trabalho, né, Ademar, de juntar documentos dessas famílias, né, que nós já vamos iniciar.
A Defensoria Estadual já deu uma orientação do que fazer.
Sim, eu já vim de lá orientado do que fazer, né, eu vou procurar as famílias, né, as famílias podem ficar tranquilas que elas vão ser acionadas para juntar toda a documentação necessária que tenham de suas residências, fotos, vão ter que comprovar, né, a moradia ali há anos, foto com vizinhos, a gente também vai junto à prefeitura, através do Elmer ali, que está também se empenhando muito, né, por essas famílias. As visitas dos agentes de saúde, né, comprova que essas famílias também estavam lá há muito tempo. Então, agora é comprovar que essas famílias estavam lá para instruir bem a defesa.
E tem famílias, conforme saiu aquele dia na audiência pública, mais de 30 anos, 40 anos...
60 anos.
Até 60 anos.
60 anos. Tem a família Oliveira aqui no bairro Nossa Senhora Consoladora ali, Aparecida, que mais de 60 anos praticamente que estão ali, né, Ademar? Uhum. E como a gente falou na audiência pública, não basta, não é o caso de uma mudança, é que se às vezes uma casa de um familiar está na dependência de sair e os outros familiares não, aí o núcleo familiar está ali, né?
Sim.
Fica ruim, né? O pessoal que não adianta, ali é o lar das pessoas, né?
Pela conversa de bastidores lá na Defensoria Estadual, deu para se recolher informações importantes, abriu uma perspectiva favorável, de repente, aos moradores ali desses locais.
Eu voltei de lá contente.
Voltou, né? Bem animado.
Bem animado, né, Ademar? E assim, a Defensoria Pública Estadual, ela tem grande experiência nesses assuntos, né? Muita experiência nesses assuntos. Por quê? A própria assessora do procurador nos relatou para mim, Pioclides, que a Débora lá, ela relatou que o próprio vô dela participou de uma ação semelhante, né? Lá quando foram fazer uma parte da Freeway lá também, né? Uma duplicação lá. Então, eles já trabalham com isso há bastante tempo, né? Então, claro, aí eles conhecem todos os atalhos, né?
Agora, que condução poderia ter esse caso, Ariovaldo? Seria no caso da permanência no local?
Essa é uma grande dúvida e essa é uma... se eu tivesse a resposta, com
Sim.
certeza eu gostaria de dar, mas não tem. Tá? Na verdade, muitos moradores gostariam de permanecer na área.
Sim.
E alguns topariam em sair mediante uma indenização. Mas a gente vai ter que ver ao longo do processo o que
seriam
vai ser...
as duas situações.
As duas
situações. Ou permanecer na área, ou então indenização, porque algumas famílias já se manifestaram, até por ocasião da audiência pública, que não querem loteamento do município, não querem terreno do município, querem ser indenizadas.
Exatamente. E uma dos motivos alegados pelo DENIT também foi que estaria em área de risco, né?
Uhum.
E se você for ver, Ademar, esse pessoal aqui perto do Trevo do Adão Castelano, aqui, o Trevo do Uca, esse pessoal não está em área de risco, né? Porque o que eu vejo risco, né? Eu vejo desmoronamento. Não, eles estão em cima, mas ali é tudo laje, né?
Uhum.
Tanto é que foi implodido para poder fazer a BR. Então, esse risco não tem. E segundo, um carro desgovernado. Não teria como, porque eles estão lá em cima, né? Então, eu não vejo risco. E a gente indagou, né, várias vezes o DENIT, o diretor do DENIT, se eles iam fazer a duplicação já da BR. Não, eles não têm essa intenção de fazer.
Nem cogitam.
Nem cogitam fazer. Então, por que mexer com esse pessoal, né?
Uhum.
Por que mexer com o pessoal ali que fazem quase 60 anos que estão ali? Então, Ademar, essa resposta, se vão permanecer ou vão ser indenizados, a gente ainda não sabe. É um processo longo, é um processo moroso, vai demorar aí, de repente,
isso.
anos, né? Por isso que a gente procura passar para esses moradores a maior tranquilidade possível para que sigam suas vidas e dar
isso.
toda a assistência. Inclusive, também, eu vou procurar via assistência social do município, uma assistência psicológica para alguns dos moradores que vão necessitar, né? Então, tem pessoas idosas ali, né? Pessoas idosas que cuidam de crianças, né? Que a única pessoa que tem é essa pessoa idosa, essas crianças. Então, as pessoas se preocupam, né?
Aquele dia da audiência, após a audiência, na entrevista que realizamos, o senhor até comentou que agiria no sentido de que essas famílias não pagassem mais o IPTU e até mesmo que fossem ressarcidas pelo que pagaram ao longo dos anos.
Exatamente, essa foi uma tecla que nós batemos bastante, inclusive lá em Porto Alegre, com o defensor, né?
Sim.
Porque
abordaram essa questão.
Abordei essa questão, porque se é a área do DENIT, esses moradores pagaram irregularmente, né? Ou o município, melhor dizendo, cobrou irregularmente dessas pessoas por muitos anos, né? Claro que nós, através da Câmara de Vereadores, a gente pode até indicar, mas a gente não tem esse poder de fazer, de provocar gastos ou devoluções, né?
Sim.
Então, eu conversei bastante lá e tudo vai ser colocado junto nesse processo.
Vai ser colocado tudo isso no processo.
Claro, claro, sem dúvida nenhuma, né? E outra coisa, até o município também realizou pavimentação, infraestrutura, né? Nesses locais.
Investiu
nesses locais também. Então, como você esteve lá, você viu que o próprio diretor do DENIT reconheceu o erro do
Verdade.
DENIT, do próprio município, né? E eu considero que os únicos que não estão errados são os moradores, porque
Exato.
Às vezes falta muito conhecimento para eles também, né?
Pela falta de informação, pela
Exato.
Falta de conhecimento.
Exato.
Né?
Como é que o local não é meu se a prefeitura veio e fez o calçamento, se foi ligada a água, se foi ligada a luz, se eu pago IPTU, como que não é meu aqui, entendeu?
Uhum.
Então o pessoal fica com essa dúvida, né?
Exatamente. Os moradores são os menos errados.
Os menos errados, com certeza, e é os que devem ser amparados, são as vítimas dessa situação, né?
Então essa é a situação no momento. Agora, o levantamento de documentos para serem encaminhados à Defensoria Pública Estadual.
Exatamente, né? Vão ser várias viagens que nós vamos fazer e vamos fazer ela, todas elas com muita competência e com muito entusiasmo para defender o interesse desses moradores que tanto estão angustiados com essa situação.
Não, e o importante, vereador Ariovaldo, é que foi dada sequência a essa luta, foi dado sequência a esse objetivo no sentido de buscar uma solução para aquelas famílias.
Claro, e não poderia ser diferente, né, Ademar? Você só levantar o fato, né? Só levantar a bandeira e não fazer nada não adianta. Nós temos que buscar, né, através dos órgãos competentes, a defesa desses moradores, né? A Defensoria Pública Estadual, além de ter a competência necessária, ela tem o dever e também a obrigação de fazer essa defesa, né? Então, foi isso que nós fomos buscar.
Isso. Com relação a esse assunto, basicamente seria isso.
Seria, né, isso, Ademar. Nos próximos dias nós vamos entrar em contato com todos os moradores, né, para eles ficarem tranquilos, que a gente vai entrar em contato com cada um pedindo aí uma documentação.